liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio no nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Estamos aqui, eu e Deia. Não, é a Ideia.
Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Vocês não sabem nem a hora que a gente tá gravando. Eu não vou falar também.
E a gente tá aqui, eu sou a Mari, né? Esqueci de dizer. A gente tá aqui continuando a leitura do livro Organizações Exponenciais. Quem não ouviu ainda nenhum dos episódios anteriores, pode ir lá, pode ouvir, pode acompanhar, porque hoje a gente vai falar sobre organizações exponenciais para grandes organizações. Então é interessante vocês ouvirem assim, Mari, não quero ouvir isso tudo desde o começo. Escuta os dois últimos, pelo menos, que eu acho que vai ajudar, porque a gente tá falando de organizações exponenciais em startups, o último foi sobre médias organizações, e agora nas grandes. E tem sido bem interessante, porque é bem diferente a dinâmica de cada tamanho de empresa, né, Dé? Não sei se teve essa impressão também.
Sim, e também as dificuldades que encontram, né? A gente pode até já entrar nesse daqui.
Uhum.
Ele já começa trazendo as dificuldades que as grandes empresas têm em se tornar exponenciais, em inovar, em se adaptar. Tá? E eu achei louco que ele já começa meio que questionando a hierarquia, com as expressões muito verticalizadas. Ele falou que ao longo do século, desde o século XX, as estruturas têm mudado, né? De não ter tanto esse top-down, mas ser uma coisa mais colaborativa, ou às vezes até bottom-up. Mas que as indústrias em si, as empresas ainda trabalham num esquema muito hierárquico. E por que que isso dá uma atrapalhada, né? Não é que a gente tá falando que, é fogo na hierarquia. Não é isso. Ele dá uma atrapalhada porque isso torna tudo mais lento. Então ele fala que o fluxo de informações se torna mais lento, né? Das decisões que normalmente são tomadas na alta gestão até chegar lá embaixo a quem executa e esse feedback voltar num formato de informação para que novamente a alta gestão tome uma nova decisão. A questão do telefone sem fio, que eu achei incrível, né? Que quanto mais distante, mais telefone sem fio fica e mais vai se perder na referência das informações. E ele também traz um outro problema, né? Generaliza alguns problemas sobre grandes empresas, que normalmente o foco nela tá em manter o business atual. Então ele acaba olhando muito para a parte interna e esquece de olhar a parte externa. Não só a questão de clientes, mas também em inovação, o que está acontecendo no mercado, né? Isso também faz com que eles olhem muito para a tecnologia e competências que eles já têm, esquecendo de olhar para o que está vindo, para o que está sendo inovador. E ele também trouxe uma pesquisa de um cara chamado Jason Yotopoulos, meu Deus, que passou vários anos na SAP como vice-presidente executivo de uma pesquisa global e entrevistou altos executivos de cerca de 30 empresas multinacionais. E ele descobriu que normalmente quando essas empresas criam novas equipes de negócio para tentar inovar, eles usam o pessoal interno da empresa, o que basicamente garante uma abordagem conservadora e os mesmos tipos de resultados que já costumavam ter. Então é difícil tu conseguir um resultado novo quando grande parte da sua energia, seu foco ainda está em manter o atual, e quando você usa exatamente as mesmas estratégias que você já vem usando, mesmas tecnologias, mesmos conhecimentos, mesmas pessoas. É difícil querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né?
Exato. E tem uma parte aqui que eu acho que ilustra bem também o que tu trouxe sobre o papel da liderança dessas grandes organizações nesse lugar, né? De manter o business ou de conseguir fazer algo disruptivo. Eu vou ler aqui um parágrafo que eu achei interessante, que fala assim: quando um CEO ou auto-administração é confrontado com uma tentativa arriscada, uma transformação de longo prazo versus apenas manter o barco estável até que suas opções de ações se tornem exercíveis, a escolha sempre é a estratégia de não fazer nada. Como resultado, a principal estratégia atualmente utilizada por muitas grandes organizações para diminuir essa tendência é a conquista regulatória. Se você agir a favor de uma legislação favorável, você pode se proteger contra disrupções externas. Então, um movimento que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, é de várias dessas, né, do que até a gente já trouxe aqui, aqui de organizações exponenciais e negócios disruptivos, tipo Uber, tipo Airbnb. Aqui, por exemplo, no Brasil, mais recente, a gente tem a Buzzer, por exemplo. São empresas que estão tentando novos negócios, que estão tentando fazer alguma coisa, acabam achando brechas no sistema regulatório. E aí a empresa tradicional, ao invés de ela se movimentar e falar, puta, vou responder com mais inovação, né? Eu tenho todos os recursos disponíveis aqui, grana, tempo, estrutura, gente. E não, eles vão lá e falam assim, não vou deixar essa galera funcionar. Pra manter as coisas como elas estavam. Só que não dá mais pra fazer isso.
Exatamente.
Eu achei muito interessante esse ponto de vista, porque é uma escolha que tu faz, né? Ou tu fica pra trás e vê essa galera ganhando, porque, assim, as pessoas já estão usando. Os clientes já gostam, sabe? Já é um movimento social, já. Não é mais só uma escolha de business, né? E tu escolhe não se movimentar, tu escolhe agir por aquilo que é mais fácil, assim.
É, e foi isso que você falou do risco, né?
Total.
Tipo, eu tô tão focado no curto prazo, tô tão focado em manter meu negócio rentável que eu não consigo parar um tempo pra olhar pro futuro, pro que tá vindo. E aí eu fico lutando contra a maré. O máximo que eu posso, tentando me agarrar a lei, tentando me agarrar a lobbies, a coisas que não vai adiantar. Uma hora a mudança vai bater na bunda, sabe?
E aí o autor traz uma coisa que eu também acredito, principalmente a gente que, né, tem tanta proximidade com consultoria e tudo mais, que, assim, uma empresa grande, ela não vai se transformar de uma hora pra outra. Não é um processo fácil, não é uma coisa tipo, hoje a gente tá assim, amanhã a gente tá assado. É um processo. Mas precisam ser feitas escolhas, né? E aí, eles trazem aqui que eles identificam 4 estratégias para grandes empresas que podem ser implantadas em um mundo de negócio acelerado, enquanto eles mantêm as suas principais atividades operacionais intactas. E a gente quer um pouco do que a gente vai falar a partir de agora. Transformar a liderança, criar parceria, investir ou adquirir organizações exponenciais, disrupção e implementar a organização exponencial LIT, que a gente vai explicar um pouquinho depois, internamente. E aí, eu acho que é super interessante essa parte que ele traz, principalmente do começo da liderança, que é a questão da educação, né?
Cara, primeiro item é educação. E eu adorei, eu vou até ler uma frase aqui que ele fala, que se você está dirigindo uma grande empresa hoje em dia e não conhece as tecnologias, sem mencionar como elas podem afetar a sua empresa, você simplesmente não está fazendo o seu trabalho. Que aí, ele fala, em uma grande organização, é fundamental que a liderança sênior preencha essa lacuna para evitar que se torne a próxima Kodak, BlackBerry ou Nokia. É que você está se preparando, né? Entendendo minimamente o que está vindo por aí. O que pode colocar em risco a minha organização e como que eu posso me adaptar. O segundo, eu gostei também, gerenciamento do conselho de administração. Então, um questionamento que ele traz é que como que o conselho vai conseguir guiar um CEO se ele não tem conhecimento das mudanças potencialmente disruptivas que a empresa enfrenta. Então, o conselho é aquele que vai lá e fica ajudando o CEO, a alta liderança, a tomar melhores decisões, né? Vem aconselhar. Então, se esse conselho está retrógrado, com convicções muito ultrapassadas, vai ficar difícil ele te ajudar a olhar pra frente e inovar, certo? E aí, uma coisa que um CEO europeu fez, que ele dá de exemplo aqui, mas ele não fala qual o nome do CEO nem na empresa, foi mandar o conselho de administração para treinamentos, para que eles pudessem quebrar alguns padrões de pensamento e ter ideias mais inovadoras e se atualizarem, até para que ele possa ajudar ainda mais o CEO, porque enquanto o CEO está concentrado muito em fazer o negócio funcionar, os membros do conselho eles têm que estar mais livres para ver o horizonte e considerar o todo, né? Considerar aquilo que está vindo no mercado.
Exato. E assim, quando a gente fala de conselho, parece que a gente está falando, né, de uma velha seita, assim. Dorime. Com um monte de gente ultrapassada e tal. E eu acho que, pelo contrário, cada vez mais eu vejo galera muito nova, disruptiva, entrando em conselhos. A gente não viu a Anitta entrando lá no conselho do Nubank, sabe?
Da hora.
A gente tem a Camila Farani lá, que faz parte do conselho do PicPay. Que são pessoas jovens, né, que têm uma super carreira, estão trazendo uma outra perspectiva, mas precisa existir uma abertura para isso. Então, assim, contar com o tradicional no sentido de uma carreira de experiência, de uma pessoa que tem muitos anos, que sabe como aquelas coisas funcionam, e uma outra pessoa que tá tentando um treco totalmente diferente, que tá tendo super sucesso, e como essas pessoas, elas vão conseguir colaborar para apoiar essa alta liderança, CEO, C-level, no geral, de uma empresa, né? Então, assim, tem muita gente boa, tem muita gente qualificada, só que a gente precisa juntar alguns perfis, sabe? Tem uma diversidade ali, assim. Então, acho que isso é importante. E outra coisa que eu achei muito interessante que trouxe aqui, que é, assim como a empresa tem OKRs, que eles falam muito, né, de sugerir aí, sugerindo que as empresas adotem OKRs, que é o conselho também deveria ter OKR.
Do or do not. There is no try.
Nossa, essa eu pagava pra ver.
Nossa, eu fiquei até curiosa aqui, como é que seria.
Exato.
Acho que esse último ponto que você trouxe aí casa com o próximo ponto, que é implementar a diversidade. Você quer falar desse item?
Ele fala que é o terceiro nível de transformação que envolve a composição real da liderança sênior. Achei um pouco pobre a contribuição do autor com relação à diversidade. Achei. Porque ele falou, tipo, ah, né, ter mais mulheres. Mas a gente sabe que não é só mulheres, né? E ele também falou de ter pessoas mais novas. Então, acho que, beleza, reflete um pouco o pensamento lá de 2013, quando esse livro foi escrito. Mas acho que hoje a gente tem um potencial muito maior de pessoas mais diversas compondo esses conselhos, né? E uma coisa interessante também que o autor traz é que, por exemplo, a maioria dos vencedores do Prêmio Nobel desenvolveu seu trabalho antes dos 30. E a média de idade, por exemplo, dos engenheiros da NASA no programa do Apollo era de 27 anos. Então, muitas empresas que hoje são grandes empresas, foram disruptivas, né? Twitter, Pinterest, Instagram e tudo mais, foram feitas por pessoas muito jovens. E o que a gente vê é o que eu falei anteriormente, um conselho que é de galera que tem 30, 40 anos de estrada. Então como que a gente junta essas várias perspectivas? Então o que ele fala é ter mais mulheres e ter pessoas mais jovens no conselho. Acho que a gente hoje em dia pode abranger isso muito mais, né? Com diversas experiências diferentes e tal, mas que a empresa também ali precisa pensar nesse sentido de não seguir só o tradicional quando vai montar esse conselho, né?
Eu acho que muito do que ele trouxe da questão da idade foi para focar na questão tecnológica.
Uhum.
Porque como a alta liderança, ou até membros do conselho costumam ser, né, aquele mesmo padrãozinho, homem branco, mais velho, a probabilidade deles estarem desatualizados é muito grande. Então, uma coisa que ele aconselha é que você tentar encontrar os jovens mais ou menos uma idade de 25 anos mais inteligentes da sua organização e fazer com que eles acompanhem a alta liderança para fechar essas lacunas geracionais e tecnológicas. Então, é como se fosse um mentoramento reverso.
Como é que é o negócio?
Uhum.
Achei isso muito interessante, né? E fiquei pensando, assim, na prática, como é que funcionaria. Porque já trabalhei com pessoas que eram mais velhas, que eram de alta gestão e que eram pouquíssimos abertos a novas ideias. Mas também já trabalhei com pessoas muito abertas a novas ideias. Normalmente os jovens costumam ser mais abertos a críticas, a feedbacks, a novas ideias. Posso estar sendo preconceituosa aqui? Um pouco. Mas estou falando um pouco da minha experiência, né? A experiência que eu tive.
Uhum.
Principalmente quando a gente vai para alta gestão, tem todo um ego aí envolvido. Mas é muito o que você falou dessa questão de diversidade. Não só pensar na questão das mulheres, não só pensar na questão dos jovens, mas trazer diversas pessoas com experiências diferentes.
Exato.
Que vão fazer com que a gente, consequentemente, olhe para a diversidade de clientes que a gente tem, né? E crie uma experiência cada vez melhor e mais inovadora para quem a gente atende.
E bom, e o próximo são habilidades e liderança, certo?
Ele falou muita coisa que não sei nem dizer. Acho que no comecinho, uma coisa que ele traz é que a gente precisa entender que as pessoas são diferentes umas das outras.
Ah, vá, é mesmo?
E que ele, inicialmente, ele entendeu alguns padrões de comportamento e que não faz sentido eu pegar, quando eu falo assim, ah, essa pessoa performa muito bem nesse ambiente aqui. E aí, ah, deixa eu pegar essa pessoa e fazer ela desenvolver uma outra área aqui. Não quer dizer que necessariamente ela vai se desempenhar super bem lá. Porque, de repente, o nível de atividade que a pessoa gosta de fazer aqui ou no que ela é boa aqui não é necessariamente o que precisa nesse outro ambiente. Então, essa é a primeira coisa que ele pede pra você ficar de olho.
E aí, bom, foi legal porque ele também identificou perfis diferentes de liderança que fazem uma composição bacana, que eu acho que faz parte também de a gente trabalhar com diversidade de certa forma, né? Então ele fala, por exemplo, dos otimizadores, que é a galera que, tipo, tá lá extraindo eficiência para maximizar os lucros, então é uma galera que pensa dessa forma. Tem os escaladores, que são pessoas que pegam um modelo comprovado e eles vão lá e propagam. Tem os evangelistas, que são defensores de novas ideias e conduzem projetos desde a fase da concepção até a comercialização. Tem um visionário, que é defensor do cliente. Tem um experimentalista voltado aos dados. Então, tem vários perfis diferentes dessa galera, que eu acho que, tipo, é muito difícil tu achar uma pessoa que consiga fazer tudo isso ao mesmo
uhum.
tempo. Então, ele é otimista, ele olha os dados, ele é pé no chão, ele olha a eficiência. Então, por que não combinar diferentes partes ali da empresa que precisam, e aí tu precisa conhecer bem a tua organização, esses diferentes tipos de perfil? E muito provavelmente, tu vai estar fazendo um movimento que foi, acho que tu trouxe ideia, errado no sentido de às vezes pegar uma pessoa que tá lá, né, que é super disruptiva e botar ela, tipo assim, ah, então vem aqui, né, trabalhar, sei lá, dentro do meu financeiro, do meu regulatório, sei lá, a pessoa vai morrer. Né? Então, dentro de cada necessidade, qual é a habilidade, qual é o tipo de liderança que eu preciso para fazer aquele lugar acontecer? Acho que foi essa reflexão que ele trouxe, né?
Mas sabe qual que é a bosta? Quanto tempo a gente gasta efetivamente pra conhecer quem trabalha com a gente?
Ah, é, demora.
Porque normalmente a gente tá muito mais preocupado em quê? Em ser eficiente e tá ocupado.
Uhum.
Entrega a tarefa. Às vezes a gente até se preocupa em ser eficaz, em, tipo, entregar uma tarefa que faça o melhor sentido pro cliente, né?
Uhum.
E entregue mais valor pro cliente. Pero quanto tempo a gente gasta efetivamente hoje pra conhecer, pra se conhecer... E até pra conhecer o colega, pra saber no que a gente é bom, no que a gente gosta de fazer, e que a mesma coisa pro colega.
Exato.
As nossas relações estão cada vez, não sei, mais descartáveis, né? Então a gente entra na reunião, fala rapidinho de trabalho e vai embora. E quanto realmente você conhece do seu colega de trabalho? Fica aí essa reflexão pra tu.
E aí, esse que fala de adaptabilidade extrema, é um perfil de líder ou já é um outro tópico?
Não, aqui ele falou... inicialmente, de três funções dentro da empresa, né? Que era otimizador, escalador e evangelista. E depois ele traz características da liderança exponencial, que foi essas que você trouxe, né? De visionário, defensor do cliente, experimentalista voltado a dados. Não quer dizer que você vai ter tudo, mas que idealmente os líderes de organizações exponenciais têm isso.
Uhum.
Né? Ser mais otimista e realista. E adaptabilidade extrema, que é procurar se adaptar. Tá vendo que a sua empresa tá se adaptando, tá mudando rapidamente, você também se adaptar como executivo ali. Aí ele fala de abertura radical, importância de estar aberto a essas novidades. E hiperconfiante, que é uma coisa dificílima pra mim, mas que acho que casa com a questão do otimismo, né? De você, tipo, poxa, você precisa ter coragem pra tentar ser inovador. E você precisa ter confiança nas decisões que você tá tomando pra poder levá-las pra frente e sustentá-las. E acho que, pra mim, né, como mulher, como uma pessoa que, tipo, sei lá, não nasceu num berço de ouro, passou diversas dificuldades, essa questão de manter e sustentar as decisões, principalmente quando você tá passando por desafios, quando você tá sendo muito questionado, pra mim é muito difícil.
E ter essa consciência também, né, é um lugar de privilégio também, porque ele chega a falar aqui, né, sobre tu tá disposta a correr os riscos, entender a tua parte ali, né, e aí tu acabar sendo... tá disposto a ser demitido ou até de mesmo de demitir a si mesmo. Só que, de novo, a gente já falou isso aqui várias vezes e talvez seja até chato pra quem tá ouvindo. Esse não é o lugar de muitas pessoas. Talvez até que pessoas, assim, que estejam ouvindo o nosso podcast hoje, que ainda é, querendo ou não, um nicho, né? A gente não tá, tipo, sei lá, uma pessoa que trabalha no supermercado, talvez, ouvindo o nosso podcast. Ainda não. Quem sabe um dia. Mas é diferente de quando a gente trata de um mercado superaquecido, onde consegue se reposicionar rápido e tal. Então, tem questão, por exemplo, do teu momento de vida. Então, eu acho meio simplório ele falar isso, sabe? De que, tipo, né? Esteja disposto a pedir demissão. Eu estou, desde que eu tenha condições na minha vida que se adequem a isso para que eu possa ficar, né, um tempo fora, procurando outra coisa e tudo mais. Mas eu entendo o ponto de vista dele, tá? Eu também não acho que a gente deva ficar num lugar que a gente tá infeliz ou que a gente não consegue exercer o nosso melhor. E é isso aí. Mas tem pessoas também que estão ali mantendo o trabalho, se adaptando do jeito que elas podem, e tá tudo bem também.
É, por isso que ele traz uma característica desse líder de uma organização exponencial. Então, eu vejo isso que, para você liderar esse movimento de adaptação, de inovação, de ser disruptivo, né? Precisa ter coragem, precisa ter confiança, precisa sustentar. Só que, de novo, lugar de privilégio. Provavelmente você é um cara, uma mulher, de preferência uma líder mulher, tá? Que ganha bem, que já tá bem posicionado no mercado, que já é conhecido. É um lugar de privilégio, realmente.
É.
Não dá pra qualquer pessoa chegar e falar assim, eu não tô conseguindo realmente... então vou sair. Falou. Não é assim. Você precisa ter um mínimo, né?
Exato. E aí, bom, só pra fechar então, o que a gente falou agora por último, que o autor recomenda é: mantenha a diversidade em mente ao nomear comitês consultivos e governança, submeta regularmente sua liderança sênior a um programa de transformação pessoal, examine seus próprios conjuntos de habilidade de liderança, e o que eu gostei mais, que é: remova qualquer um que coloque sua própria carreira acima do sucesso da empresa. Uma doideira isso. Isso dá o nome de um próximo episódio de podcast aí, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse assunto.
Ai, meu Deus do céu.
Próximo é criar parcerias, investir ou adquirir organizações exponenciais.
Ai, nesse tópico aqui, ele dá um montão de exemplos de empresa que fez isso, que olhou, mas basicamente o que eu entendi? Você, como organização grande, você tem que estar de olho nas outras organizações. Uhum. Se ela é pequena, se ela é grande, se ela não é, mas identificar e rastrear possíveis organizações exponenciais. E aí lá, ou trabalhar em parceria com elas para que você possa também crescer de alguma forma em inovação, ou comprar ou adquirir uma organização exponencial para que você possa ir aos poucos potencializando essa empresa e depois transformar ela no seu negócio principal, tá? Mas a questão é, fique de olho nas organizações exponenciais que estão à sua volta e procure sempre experimentar, que eu acho que é uma outra coisa que ele traz aqui, né? Ir experimentando aos poucos de forma talvez isolada e pequena e inovando dentro da sua empresa. Então não quer dizer que você vai revirar a sua empresa do zero, né? Mas que você vai escolher pequenos lugares para fazer novas experimentações. Seja comprando uma XO, uma organização exponencial, seja trabalhando em parceria com ela.
E aí entender o timing também, né? Ele traz até aqui o exemplo, por exemplo, da compra do YouTube pelo Google. Tipo, o YouTube já estava crescendo, ele já era melhor que o Google no que ele estava fazendo, e aí falou, não, beleza, agora é a hora. Foram lá e compraram e usaram todos os artifícios do Google para transformar o YouTube no que ele é hoje, né? Então, é importante o que ele traz ter um programa mesmo interno para identificar. Não é só ficar de olho, abrir aqui uma notícia ali e dar uma olhadinha no LinkedIn. É fazer isso de uma maneira consciente. Tem um grupo de pessoas ali que pensa nesse tópico e aí, dentro disso, identificar o que vai fazer mais sentido ali pra empresa, né?
Boa, gostei. Vamos pro 3?
Yes. Disrupção XX. É isso que tá escrito. Disrupção, abre parênteses, fecha parênteses. Então, na disrupção, acho que uma das coisas principais que ele traz, que é a chave, né, para a disrupção, é a diretoria abraçar a ideia de mudança radical, no sentido de novos mercados, e em seguida recompensar essa aceitação em toda a organização. É o que eles chamam de disrupção X ou X, sei lá, que é um processo ali que envolve alguns passos que ele acaba, né, desenvolvendo ali. Então, por exemplo, né, de inspirar organizações exponenciais periféricas, mas ainda dentro da sua própria empresa, que ele fala assim, né, tipo, tem até um exemplo aqui que ele traz de um cara chamado Agassi, que não é um tenista, tá? É um dos, que é uma pessoa que trabalha numa empresa X, que fala o seguinte: em toda organização há sempre pessoas transformadoras como Agassi, indivíduos com iniciativa, altamente criativos e que não se ajustam perfeitamente em uma caixa. Se forem presos a essa caixa, eles poderiam semear um caos considerável. Esses transformadores têm visão e ideias brilhantes e muitas vezes são fervorosamente leais à empresa, mas ficam frustrados com a limitação. Eventualmente, depois de terem sido retidos por intermináveis camadas gerenciais e processos burocráticos, eles existem e deixam a empresa ou eles são demitidos.
Uhum.
Então, é fundamental que as empresas grandes, elas localizem os agentes de mudança dentro da empresa, antes que as suas frustrações aumentem demais e os reposicionem nas bordas da organização com carta branca para construir uma organização exponencial. Achei isso super interessante, porque é o seguinte, é tirar as pessoas do papel do dia a dia, pegar essa galera que é tipo altamente criativa, que tá propondo coisa, e falar, beleza, quer propor? Então cria aí uma organização do zero.
Uhum.
Né? Um negócio do zero, um produto do zero. E experimenta. E ele traz algumas restrições e tal, por exemplo, não deixar um dinheiro infinito, né? Fazer com que essas pessoas tragam ali as suas atualizações recorrentemente e tal. Mas é usar esse capital criativo pra fazer coisas muito loucas, porque até uma coisa que ele traz, eu não sei se é nessa parte do livro antes, de que tipo, os criadores do Twitter, do Instagram, do Pinterest, não sei mais o que, todos eles saíram de tipo Google, Facebook e outras empresas grandes. Então talvez fossem pessoas que chegaram ao seu limite do que elas podiam ser dentro da empresa e falaram, beleza, eu vou pra fora, e criaram coisas maravilhosas que o Google depois teve que pagar muito mais pra adquirir. Outras empresas tiveram que pagar muito mais pra adquirir, né?
Muito bom, mano. E aí ele fala que quando essas empresas finalmente se tornarem bem-sucedidas, elas meio que se tornam um novo núcleo e podem ter o potencial de até substituir o negócio original.
Uhum.
Achei isso bem interessante. Mas que é importante que... Por que é importante que ela seja periférica, né? Porque se ela estiver dentro da empresa mãe, e essa empresa mãe perceber que muito recurso está sendo canalizado para essa nova iniciativa, ela vai provocar uma reação de anticorpos corporativos. E o corpo irá atacar e tentar matar essa startup. Então, tipo, quem tá ali vivendo o dia a dia, o business as usual lá, Não pode sentir que está sendo ameaçado por essa nova iniciativa, porque senão o pessoal vai começar a lutar contra.
Exato. E aí ele traz aqui uma série de coisas, por exemplo, como eu falei, né, de privar um pouco a equipe da fornecer o mínimo em termos de ajuda de dinheiro, de recursos, incentivar a equipe a buscar influência, se conectar com outras empresas, direcionar a organização exponencial externamente. A ideia é que a empresa nascente ela deve criar um novo mercado ou área de produto e não canibalizar a linha de produtos principal, pelo menos nos seus estágios iniciais. E depois, como a Deia falou, inclusive, pode virar o produto principal. E aí, isso aqui é o que eles chamam de lista de Hagel, o Hegel, eu não sei como é que fala. Mas o autor ele acrescenta que é muito importante também adicionar isso à alavancagem de dados. Porque a maioria das grandes organizações tem ideias e valores extraordinários trancados em seus armazenamentos de dados. E a alavancagem dessas ideias oferece alguns objetivos fáceis de alcançar e que as organizações exponenciais periféricas elas podem acabar explorando.
Tô bom.
Achei legal, gostei.
Gostei também.
Aí outra coisa é que essa, na verdade, foi a coisa que eu mais gostei desse capítulo. Que eles falam que é contratar uma equipe de Black Ops.
Ah, esse eu gostei também.
Então, é muito doido, assim.
Cara, eu gostei muito desse também. Achei doido. Assim, pra você criar uma organização exponencial periférica, contratar uma equipe de jovens de nativos digitais com iniciativa e dar-lhes a tarefa de montar uma startup cujo único objetivo é atacar a nave-mãe. Parte da tarefa é que a equipe deve interagir com a comunidade externa para identificar oportunidades invisíveis para a empresa. Então eu entendi que essa galera que tu contrata, ela vai começar a entender, assim, poxa, o que essa empresa não está atendendo? Deixa eu me conectar com a comunidade, com os clientes, com as pessoas que fazem parte aqui da nossa multidão aqui, e entender, poxa, tem essas oportunidades, e começar a criar alguma coisa que vai acabar de alguma forma, pelo que entendi, concorrendo, porque se meu objetivo é atacar a nave-mãe, eu vou criar algo que vai concorrer, e aí sim, vai dar o efeito contrário que é do que eu acabei de falar, né? A nave-mãe vai começar a se sentir ameaçada.
É, mas eu acho que é super importante, porque ele fala que até um trecho, né, de que hoje as empresas não podem mais se dar o luxo de não fazer isso, porque hoje, se você não estiver causando a sua própria disrupção, alguém estará. Seu destino é ser ou o disruptor ou o disruptado. Não há meio termo.
Toma!
Então, se tu acabar não fazendo isso, né, criando algum artefato ali dentro da organização que consiga trazer essa disrupção pra dentro, inclusive botando o seu próprio negócio em jogo, provavelmente alguém vai fazer. Então, que seja a gente, né? Então, eu achei interessante, assim, até ele traz um exemplo aqui no Netflix, eu fiquei pensando se esse exemplo a gente ele falou no livro que a gente leu, mas eu acabei não lembrando. É o que eles falam que é um sistema chamado Chaos Monkey, que de forma deliberada e aleatória causa uma disrupção na infraestrutura de aplicativos de serviço para garantir que os desenvolvedores cobram todos os possíveis tipos de erro. Achei super interessante. Então, a recomendação dele é: contrate equipes de Black Ops, tanto internas quanto externas, para estabelecer startups com o objetivo conjunto de derrotar um ao outro e causar uma disrupção na nave-mãe.
Tome!
Gostei muito.
Nunca vi nenhuma empresa fazer isso.
Eu também não, mas minha cabeça fez tipo nessa hora.
Meu Deus. Vamos pro próximo aí. Copiar o Google X. Achei louco que ele deixou deliberadamente um conselho de copia o Google X. E aí o que eu entendi que é o Google X, que é tipo um laboratório interno de tecnologias aceleradas, que alavanca competências essenciais com o objetivo de inovar a um preço acessível. Então, é isso. Foi isso que eu entendi de tudo, né? Ele traz alguns exemplos e tal, mas é basicamente criar um laboratório interno de tecnologias aceleradas. Também, acho que eu não vi nenhuma empresa que eu conheço fazendo isso, cara.
É.
Investindo nisso, grana nisso.
Não, eu também não. Eu acho que o que... Eu não, nem vou falar. Não, vou falar. que eu acho que o que as empresas fazem é esses labs de tipo inovação, entre aspas, que parece que toda inovação fica só dentro desse lab. Eu acho que a ideia não é fazer isso, tá? O que ele traz aqui é que, tipo, esse objetivo do Google Lab são ideias de qualidade estelar, por exemplo, a extensão da longevidade, veículos autônomos, Google Glass. Lente de contato inteligente. Então não é uma coisa simples.
É uma coisa muito high-tech, né?
Exato. E em segundo lugar, ao contrário dos laboratórios corporativos tradicionais, que se concentram no mercado existente, esse Google X combina tecnologias inovadoras com as principais capacidades de informação do Google para criar mercados inteiramente novos. Então não é só montar, tipo, um lab de inovação. Simples assim.
Pensar,
né?
Só em novos produtos, não é isso. Tem toda uma questão de tecnologia, acho que até talvez um futurismo ali, né?
Exato. Então é quase, eu falo que é um playground para tecnologias inovadoras. E aí, depois de criar esse laboratório, né, deve conduzir esses experimentos contínuos com novos produtos e serviços, com o objetivo de criar mercados inteiramente novos para a empresa.
Louco.
É porque é muito doido, porque às vezes a gente tá em empresas que não são tão grandes e tu fala, meu, imagina a grana que gasta com isso e tal.
É.
Só que a gente tá falando de empresas grandes.
Uhum.
A gente tá falando de, sei lá, uma Unilever, sei lá, qualquer coisa do tipo, tem muita grana, entendeu?
E aí eu não conheço, porque eu já trabalhei em empresa grande, mas eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, assim, de áreas de inovação que olhavam pro cliente, que pensavam em novos produtos, por exemplo. Novas maneiras de vender os produtos atuais ou até criar novos produtos. Mas nunca vi nenhum que tivesse um laboratório interno pensado em tecnologia. Uma coisa muito futurística, assim. Nunca presenciei.
Mas eu achei legal.
Fico me perguntando por quê. Achei legal também.
Será que a gente consegue fazer isso em empresas pequenas ou médias, sabe? Pensando aqui. Enfim.
Não tô falando mais. Eu falar, não falou.
Vou pensar mais.
A gente não falou nisso nos episódios que a gente falou de empresa pequena, né?
Não.
Ele aconselhou bastante experimentação, ele aconselhou bastante olhar para produtos diferentes, mais digitais, mas ele não trazia essa questão tecnológica, talvez pela questão da grana mesmo, né?
Possível. E bom, e aí o próximo passo também, que eu acho que tá muito ligado com esse, que é formar parcerias com aceleradores, incubadoras e hackerspaces. Então, fazer isso não só dentro da empresa, mas já tem lugares que isso está sendo feito, em que já tem pessoas que estão lá, tipo, com projetos só pensando em coisas muito disruptivas. Então, a empresa, se associar com esses lugares também é uma boa. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da Tech Shop, a própria Singularity University, que foi quem produziu esse livro e tal. Tem, tipo, professores e especialistas super renomados em diversas áreas, e aí tu chega lá e fala, ó, preciso dar uma melhorada nisso, ou preciso, tô com essa ideia X. E aí essa galera cria coisas pra ti, eu achei legal também.
É, na K21 a gente tem uma incubadora, mas não é uma parceria com uma incubadora externa, até onde eu sei, né, que eu não trabalho em incubadora lá, mas é onde a gente pensa em novos produtos, faz diversos experimentos, né, e tem pessoas multidisciplinares, né, com várias disciplinaridades, pra lançar esse produto e ficar testando. Bem, bem bacana. E aí quando esse produto ele alcança um certo nível de sucesso, aí ele vai para um outro lugar, né? Ele começa a ser negociado, começa a ser vendido, né? E foi dali que nasceu, por exemplo, os produtos on demand que a gente tem.
Uhum.
Né? Então agora a gente tem produtos do Product Essentials, agora a gente tem a liderança exponencial, que são todos treinamentos online, né? Como se fosse o novo Netflix do treinamento. E aí você assina e tem sempre vídeo novo, treinamento novo, vão ter algumas sessões de mentoria. Bem interessante, assim. Tá sempre melhorando.
É, então é legal que fala, tipo, encontrar essa incubadora, aceleradora, também que ela se ajuste à sua organização. Então não é qualquer uma, achou uma na rua, vai lá, entra. Não, né? Procura aquela que faz sentido. E, assim, fazer uma parceria com ela e, eventualmente, se ela não tiver poder de escala, financia essa galera pra fazer isso. E aí, no último caso, se não existir nada, cria uma dentro da empresa, né?
Muito bom. Último item! Ele fala assim, organização exponencial LEAD. Eu não sei como falar isso em inglês. Que é o ciclo delicado. O que, que eu tô entendendo aqui? Que aos poucos você vai tentando criar uma organização exponencial. Talvez você não vai fazer toda ela. Mas aos poucos tentar incorporar aquelas características de organizações exponenciais que a gente já explicou em outro episódio, que são basicamente o PTM, que é o...
Propósito Transformador Massivo.
Exato, muito obrigado, ou seja, ter clareza desse propósito. E aí os atributos externos e internos. Os externos que me lembro são o Scale e os internos são Ideas. A ideia aqui não é rever esses itens, gente, a gente já falou no episódio, acho que 3, 4, nem sei, que a gente detalhou cada um deles, mas que é aos poucos você ir tentando trazer esses atributos para dentro da sua empresa para que ela possa ter esse potencial de exponencializar.
Como a gente já falou, inclusive, nos outros episódios, não, a gente não espera, o autor não espera, que as organizações elas coloquem todos esses atributos em prática, tanto o scale quanto o ideas. Nesse caso, ele traz aqui, tipo, aqueles que ele acha que é fundamental, que esse sim, todo mundo devia ter, que é essa questão do migrar para um PTM, então, né, ter um propósito que faça sentido, e não só na missão da empresa, mas aquilo que tu faz, aquilo que tu financia, né, as escolhas que tu tem, então, isso é fundamental, que esse seria o primeiro. O segundo é a questão da comunidade multidão, que a gente já falou aqui também, que é, né, de como que a gente cria um negócio que é realmente social, né, que as pessoas façam parte, que a gente escute os nossos clientes, que crie-se uma comunidade em cima. A questão dos algoritmos, o autor fala que se as empresas efetivamente analisassem alguns dos dados coletados, elas teriam uma visão extraordinária sobre seus produtos, serviços, canais de distribuição e clientes, ou seja, a gente ainda não está maduro, eu acredito que ainda em 2022 muitas empresas não estão maduras ainda na utilização de dados.
É, e não só ver, mas também criar algoritmos para poder gerenciar isso de uma maneira mais efetiva, né, mana?
Exato.
Porque ele também traz bastante a questão de dashboards, que é onde você conseguiria entender de forma mais rápida assim, as informações, e aí os algoritmos vêm muito nesse sentido de o que eu posso construir para tentar gerenciar de forma rápida e eficiente essas informações que eu estou tendo aqui, esses feedbacks.
Aí fala de engajamento, então, né, de criação de jogos, competições, concursos, que foi o que a gente já trouxe também, dashboards, que foi o que a Dea falou agora, que eles acabam oferecendo uma maneira intuitiva de apresentar informações complexas de forma simples e convincentes. E achei muito interessante que ele traz aqui a ideia de trazer dashboards de aprendizagem. Então não é só de números, né? O quanto a gente está conseguindo fazer experimentos? Quanto testes AB cada uma das áreas conseguiu fazer nas últimas semanas?
Quanto a gente está sendo inovador?
É, quantas ideias inovadoras foram coletadas, tipo, sei lá, no último mês? E a gente tem dashboards, inclusive, para acompanhar isso.
Isso é da hora, hein? Porque aí, efetivamente, eu tô botando meu esforço em tentar inovar.
Exato.
Porque, assim, se eu só acompanho quanto dinheiro tá entrando, é só com isso que eu vou me preocupar.
Uhum. E aí, traz uma questão importante aqui de que o autor acredita que muito provavelmente no futuro, eu sei que a gente já está no futuro e isso ainda não aconteceu, mas eu tendo a concordar com ele, é de que a gente vai ver muito mais, menos o ROI, que é o retorno sobre investimento, e muito mais o que eles chamam de ROL, né, com L, mas é o retorno sobre aprendizado. O quanto a empresa, aquela organização consegue aprender e criar em cima daquele aprendizado, e não só dos indicadores de investimento e tal do que anda fazendo. Eu achei isso bem legal também.
Tome.
E aí, bom, por último, fala também das tecnologias sociais, que a gente já falou aqui também, que eu acho que hoje é uma das que, até pós-pandemia, é muito difícil uma empresa de tecnologia que não trabalha com tecnologias sociais, né, que a gente já detalhou aqui também, que é ferramentas de colaboração, Dropbox, Drive, o Jira, Evernote, Google Drive, sei lá.
Um wiki interno, ferramentas que vão te ajudar na colaboração e troca de conhecimento, né?
Uhum.
Eu ter um lugar onde eu deposito conhecimento, as pessoas podem colaborar, crescer em cima daquilo e aí qualquer um poder pesquisar. E aí vira um registro do cérebro ali, né?
Esse foi o último que sugeriu. E aí, bom, depois tem uma conclusão desse capítulo. A gente tentou fazer ele simples aqui, trazendo os principais highlights, mas é um capítulo longo, acho que o mais longo do livro até agora, né? Apesar de ter sido longo, cansativo, de certa forma, eu acho que foi o que eu mais gostei.
Cara, eu achei ele desafiador por ser longo, mas eu gostei muito das informações que ele trouxe e das provocações, porque assim, como a gente costumou, eu trabalhei acho que só em uma startup, o resto foi tudo empresa grande.
Uhum.
Então quando eu leio essas coisas, eu identifico muito coisas que as empresas fazem e que elas não fazem. E aí eu fico nessa situação tipo, nossa, que triste. Mas mesmo na startup que eu trabalhei, tinham desafios parecidos, né?
Exato.
E eu gostei do finalzinho da conclusão, que ele traz assim, embora as grandes organizações possam ter dificuldades para se adaptar estruturalmente a essa nova era, elas ainda possuem uma vantagem fundamental: o capital intelectual. As empresas não ficam grandes por acaso. A maior parte dos grandes cérebros do mundo está conduzindo essas organizações. Que a gente só precisa ter visão e vontade. Achei incrível isso. No final, A gente precisa valorizar as pessoas que a gente tem, os cérebros que a gente tem, o potencial dessas pessoas, né? A empresa não se tornou grande por acaso. A gente não é o que a gente é por acaso. Então, como que eu paro de olhar só os números e passo a olhar essas pessoas, conhecê-las, fazê-las aprenderem, fazê-las terem coragem de experimentar, dar ferramentas suficientes para que elas possam usar o melhor do potencial delas. Não é sobre isso.
E ter uma liderança com ousadia ali também, né? Porque se a liderança breca, a inovação não adianta. Então, acho que é o aspecto principal de uma grande empresa, né? Aquela liderança que está disposta a descontinuar algo para acreditar em alguma coisa que vai ser mais disruptiva. Assim. É isso, minha gente. Vejam só.
A gente conseguiu resumir muito bem esse episódio. Né? Parabéns pra nós.
Exato. Quem discorda tem todo o direito, vem falar com a gente. Lembrando que estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn. Falando, nossa, vocês passaram por uma parte super importante desse capítulo, não acredito que vocês não falaram sobre ela. Vem conversar com a gente, tô sempre trocando ideia aí com o pessoal que escuta os nossos conteúdos. E, como sempre, agradecendo o patrocínio da K21, que patrocina a edição desse podcast. E também a Aerolitos Edições Inteligentes, que acaba deixando esse podcast muito mais agradável pra você ouvir, porque a gente é confuso às vezes, né, mano?
Sim, obrigada. Corta toda a confusão aí, Léo.
Isso aí.
Isto fica feliz em ser útil.
Então, beleza, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos entrar em alguns cases de grandes organizações. Esse é o próximo capítulo. Espero que vocês estejam gostando. E a gente se vê na próxima semana, então. Beijo.
Beijão. Tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.